Agora 9:35 e a gente vai falar sobre a importância do trabalho do representante comercial para a economia do Paraná. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o presidente do CORE-PR, que é vice-presidente também da FEComércio, Paulo Nauiac. Me ajude na pronúncia do seu sobrenome, se eu não falei certo, pode me corrigir. Paulo, bom dia.
Bom dia, perfeito. É Nauiac, sim. É, há uma confusão, porque a gente aprende A-E-I-O-U e aí não U-I, né? Então, a inversão dessas letras sempre faz uma confusão mental. Mas é, pronunciou corretamente.
Que bom. Então, vamos lá. O Paulo, que representa aqui na nossa conversa o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná, pode falar um pouco mais para nós sobre essa profissão, os desafios encontrados. O mercado tem mudado muito atualmente, né? E com certeza esses desafios também vêm mudando. E, principalmente, sobre como o trabalho do representante comercial movimenta a economia aqui no nosso estado, né, Paulo?
Sim, Brenda, sim, tem mudado muito, de uma forma muito acelerada. Nós estamos percebendo essa mudança dia a dia, mas a representação comercial, ela vem crescendo nos últimos 5 anos a uma taxa superior a 15% de novos entrantes. Representantes que vêm, pessoas que vêm procurar a representação comercial como oportunidade e alternativa para a sua atividade, tornando-se a sua atividade principal. Então, estamos crescendo de forma muito acelerada. No Paraná, nós hoje somos um número superior a 20 mil representantes comerciais, girando o Estado, girando, eu diria assim, com grande capilaridade, com grande transversalidade, porque a representação comercial ela tem uma característica de se inserir em qualquer segmento de atividade empresarial. Então, nós estamos desde a exploração mineral até a venda dos produtos prontos, passando pelo agro, pela agroindústria, pela transformação digital. Estamos, enfim, em todas as áreas. Ah, e o mais...
Pode continuar.
Não, e o mais rico de tudo isto, e eu gosto de chamar muito a representação comercial para esse pertencimento, é o volume de negócios que nós somos capazes de gerar em um estado como o Paraná, que vem crescendo a taxas maravilhosas. Para você, eu sou falador, então se você deixa eu vou falando.
Pode seguir, Paulo.
No último ano, nós movimentamos aproximadamente 16% do PIB do Paraná. Isso dá mais de 110 bilhões de reais. Então é uma massa de recursos muito grande. E eu costumo dizer que nós somos talvez o grande protagonista na movimentação econômica e nesse crescimento que o Paraná vem tendo.
Nós tivemos um destaque muito grande aí, com o PIB do Paraná se destacando entre os estados brasileiros e voltando à quarta maior economia aqui do nosso estado, falando da movimentação do PIB, o maior aqui na região sul. E 16% é muita coisa. Como você disse, os números são impressionantes mesmo. E você já tem décadas nessa profissão, nesse mercado. Eu queria que você contasse um pouco quais eram os desafios e o cenário que você encontrou no início da tua profissão e como isso veio se modificando até chegar aos principais desafios de hoje.
Sim, na verdade, quando você pergunta os principais desafios, eu diria para você que a logística. Há 30, 40 anos atrás, a logística era um empecilho, talvez um dos maiores. Assim, quando você saía a fazer um roteiro de visitas pelo interior, e eu digo interior porque eu moro em Curitiba, então estou na capital, mas você nunca pensava em ficar fora 2 dias ou 3 dias. Era uma semana, 10 dias no mínimo, porque você tinha que otimizar os teus roteiros, otimizar as suas viagens e fazer com que realmente isso trouxesse o melhor retorno. Hoje, além de nós não fazermos mais roteiros tão longos, e eu gosto de afirmar que talvez o maior custo hoje para um representante comercial seja o custo estrada, e não o custo estrada de você estar pagando pedágio, você estar pondo combustível no seu veículo, mas sim o custo estrada do tempo que você para ou que você está inoperante estando dentro do seu veículo. Por mais que nós tenhamos evoluído para as mídias que nos mantêm em contato quase que permanente, ainda assim, se eu tenho que me deslocar em um roteiro de Curitiba a Foz do Iguaçu, olhando um roteiro oeste ou mesmo Curitiba a Maringá, eu fico no mínimo 5 horas improdutivas dentro do meu veículo. Essas 5 horas, elas podem me trazer um retorno muito maior se eu souber utilizar as tecnologias que hoje estão disponíveis para que eu faça contato e tenha o meu relacionamento acelerado junto aos meus clientes. Então, a tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida, ela nos mostrou que realmente nós podemos ser mais produtivos, e a mudança só nesse aspecto de logística, ela já foi essencial para nós termos uma outra visão de mercado e uma outra forma de trabalhar. Quando falamos nas tecnologias de comunicação, então, essa relação é ainda mais intensa. Há 40 anos atrás não tínhamos a CBN em Maringá, né? E como não tínhamos a CBN em Maringá, também as informações fluíam de maneira muito mais lenta, não com a mesma velocidade. Então nós, representantes comerciais, além de propagarmos, divulgarmos, estarmos realizando o nosso trabalho, nós éramos também os transmissores, as pessoas que iam e chegavam com as melhores notícias ou com as melhores oportunidades aos nossos clientes. Hoje, quando chegamos a um cliente, o cliente já tem informações e muitas vezes ele tem mais informações sobre nós e sobre nossos produtos do que nós mesmos. A inversão da premissa da venda, ela já se realizou e vem se realizando ao longo desses últimos tempos. Então nós temos que estar muito preparados para defender, tá, principalmente os nossos propósitos e os nossos produtos, porque sempre o cliente terá objeções muito intensas. Como é que nós podemos nos preparar contra essas objeções? Eu diria que hoje, quem sabe, até com inteligência artificial, conversando e discutindo com a sua companheira IA, né, você pode aprimorar os seus argumentos e melhorar o seu posicionamento na hora da venda. Então a tecnologia, ela veio para somar e veio para nos ajudar, mas a mudança é muito intensa.
Isso que você colocou agora sobre inteligência artificial, eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque essa mudança na comunicação, né, essa agilidade trazida pela tecnologia, realmente colocou os papéis de uma maneira inversa, como você nos exemplificou. Mas a inteligência artificial, que tem sido usada já em outros campos, né, para aprimorar conhecimento, também já foi adotada por vocês. Qual que é a aplicação prática que vocês têm feito dessa tecnologia?
Eu diria para você que nós ainda não temos nada de forma tão concreta. São muitas as opções. Nós já usamos, e a gente já vem usando a inteligência artificial, muitas vezes sem saber que as estamos usando, mas uma das situações é na roteirização. Mesmo os aplicativos de roteiros, né, esses que a gente usa mais, aí o Waze, os aplicativos que nos dão roteiros mais curtos, mais fáceis, que facilitam a nossa movimentação nas cidades ou mesmo nas estradas, eles têm uma base muito intensa e forte na inteligência artificial. Então, o bom da inteligência artificial é que nós não precisamos adotá-la de forma firme e objetiva. Nós somos contaminados por ela. Nós precisamos entender que seremos contaminados. Não tem como brigarmos contra ela. Temos que trabalhar de forma convergente. Então, entender que ela entrou em nossas vidas. Nós temos que acolhê-la de forma amigável, tá, e buscá-la como parceira. Buscá-la como parceira para nos ajudar. Nos ajudar na roteirização, nos ajudar na argumentação, nos ajudar nos acompanhamentos de vendas, nos ajudar nas nossas campanhas, dando insights, tá? E aí vem um outro ponto. Como eu posso ser mais proativo e mais rico nas argumentações ou mesmo no meu trabalho com a inteligência artificial? Tá? Talvez o principal ponto, o ponto realmente que vai causar diferença é vocabulário. Se nós não tivermos um vocabulário rico, nós não vamos conseguir trabalhar com IA com qualidade.
essa questão de usar a inteligência artificial como aliada, eu acho que traz um alívio para aqueles que por muito tempo pensaram, né? Ah, seremos substituídos pelos chatbots, pelos robozinhos, pela inteligência artificial, né? Muitas profissões pensaram sobre isso. E aí, quando começou a se popularizar essa tecnologia, né? Muitas empresas adotaram alguns bots de vendas, até para otimizar os processos. E com certeza, assim como muito jornalista chegou a pensar, né? Muito redator, ah, não vai precisar mais de mim. Não, se você domina a ferramenta, ela pode te auxiliar e muito no seu trabalho, otimizar e muito o seu trabalho. Essa visão está muito clara já no meio dos representantes comerciais de que a IA é sim uma aliada e não uma substituta, né? Ela não substitui a pessoa ali do representante comercial?
Não, ela ainda não está clara. É, nós realmente temos essa mesma apreensão, esse mesmo cuidado que os meios de comunicação e os jornalistas tiveram algum tempo atrás, né? Talvez dar esse passo atrás e dizer assim, uxa, seremos substituídos. Não, é bem como você falou, nós não seremos substituídos. Entrará alguém, se eu não estiver preparado, e saberá usar inteligência artificial a seu favor e vai me substituir. Mas sempre será alguém preparado. Nós não podemos esquecer. Primeiro, e características desse movimento e dessa ação pela qual nós estamos passando hoje. É, eu costumo afirmar que nós estamos passando por um momento de empreendedorismo por exclusão. O que é o empreendedorismo por exclusão? Pessoas que já estão no mercado há 20, 30 ou 40 anos se veem excluídas do mercado de trabalho formal, carteira assinada, estão sendo substituídos por pessoas mais jovens, pessoas com outra dinâmica, com outra visão, tá? Muitas vezes até com custos menores, custos fixos menores para as empresas. E essas pessoas se transformam em custo variável. E um custo variável é a representação comercial. Então hoje, boa parte dos novos entrantes na representação comercial tem mais de 40 anos e mais de 50 anos. É o etarismo que está sendo, servindo numa dinâmica de alimentar e aumentar o número de representantes comerciais. Por outro lado, essas pessoas já têm um preparo e um conhecimento do mercado muito forte e muito intenso. Então é um engenheiro agrônomo, um engenheiro mecânico, um químico, um técnico especialista em uma determinada área, que deixou de ter a sua carteira assinada, foi substituído por um mais jovem, um custo fixo mais baixo, mas ele tem um potencial muito grande, um conhecimento muito grande, e ele está vindo para a representação comercial. Isso, além de agregar valor à representação comercial, está agregando muito conhecimento. Muito conhecimento e oportunidade para empresas que estão buscando profissionais e querem ampliar os seus mercados. Eu diria que o Paraná está num bom momento. Quando você fala em o Paraná hoje é o quarto PIB do Brasil, sim, porque estamos crescendo muito, muito além dos demais estados da federação. E isso faz com que o Paraná seja a bola da vez para muitas empresas. As empresas estão procurando representantes comerciais no Paraná porque estão vendo que o mercado paranaense está acelerado, está pujante. É, mas não só as empresas nacionais, também as multinacionais e as empresas internacionais. Então hoje nós temos uma grande procura de empresas europeias, de empresas asiáticas, de empresas africanas e de empresas americanas que estão aí na nossa América Latina procurando representantes comerciais para atuarem no Brasil. E quando você fala em atuar no Brasil, e falando especificamente da região onde você está, Maringá, que é uma região muito forte na produção do agro, no cooperativismo, tem muitas empresas batendo à nossa porta.
Você falou sobre a importância do conhecimento para crescer nessa profissão, né? O quanto ter esse repertório faz diferença. Qual que é a chave, o segredo para ser um bom representante comercial? É conhecer a fundo a empresa que você está representando? É conhecer melhor o mercado? É uma combinação desses conhecimentos todos? Qual é o ponto-chave ali para realmente fazer a diferença na profissão?
É uma combinação de fatores. Não deixa de ser importante você conhecer a empresa que você está representando, né? Mas é fundamental também você conhecer o produto e o serviço que você está oferecendo. Então, por isso, as pessoas que vêm já com uma preparação de mercado tão forte, tão intensa, se dão bem e acabam tendo grande sucesso. Cidadão com 20, com 30 anos oferecendo informações ou transferindo conhecimento para um mercado, quando ele se vê excluído por uma questão apenas de trocar um custo fixo por um custo variável, ele tem uma grande oportunidade. Ele conhece o produto, ele conhece o serviço, ele conhece os clientes. Ele não precisa obrigatoriamente conhecer a empresa a qual ele estará vinculado, mas ele vai ter que aprender sobre esta empresa. Eu costumo dizer que a representação comercial ela tem uma característica muito interessante. Nós temos clientes que são os clientes que nós vamos prospectar e é com quem nós vamos trabalhar e oferecer os nossos produtos e serviços. Na outra ponta, nós temos clientes, são clientes para quem nós oferecemos o nosso serviço, são as representadas. Então, o representante comercial, ele tem clientes nas suas duas extremidades. Ele tem um cliente para quem ele vai prestar um serviço de vendas, e ele tem um cliente para quem ele vai oferecer o seu produto ou serviço. E são ambos, são clientes. É importante você entender que você tem que trabalhar com os dois e atender os dois da mesma maneira. Pivotar e olhar para um lado, olhar para o outro de forma tão intensa, traz e oferece ao representante comercial uma resiliência e uma capacidade de análise de mercado que pouca gente tem. Quanto mais você é obrigado a fazer este jogo de olhar de um lado, olhar do outro, mais isso te traz um preparo para você estar pronto para atingir os objetivos a que você se propõe. Não é fácil. Não é fácil e nós temos recebido e ouvido muitas reclamações, principalmente de gerentes e gestores de vendas, que o representante comercial, puxa, ele me liga só para pedir desconto, só para pedir a melhor condição de venda. Muitos representantes vinham trabalhando de uma forma menos profissional, estão sendo excluídos. E por que estão sendo excluídos? Porque eles não faziam o seu trabalho. Eles simplesmente transferiam as obrigações da negociação para o seu supervisor ou para o seu gerente. Não é isso que as empresas esperam de um representante comercial. Elas esperam que o representante comercial as alimente, tá, com os pedidos. E para que isso aconteça, você tem que entender que a sua representada também é seu cliente. Qual é a expectativa? O que a minha representada espera de mim enquanto fornecedor de serviço? Tenha sempre esse diálogo aberto. Vai para outra ponta. Tá, o que o meu cliente espera de mim? Qual é o propósito do meu cliente? Então esse olhar é um olhar fundamental na hora de você se preparar para fazer a venda ou para você estar representante comercial.
Paulo, para a gente encerrar, o Corey está trazendo aqui a Maringá uma palestra essa semana, inclusive a gente está falando sobre a importância de estar atualizado e da capacitação continuada para ser um melhor profissional, e é isso que vocês estão trazendo aqui para a nossa cidade. Ainda tem vaga, não tem? Fala um pouquinho sobre essa palestra para a gente encerrar aqui nossa entrevista, deixando esse recado para quem quer se qualificar também.
Brenda, temos sim. Nós estamos levando a Maringá no próximo dia 21, às 18 horas e 30 minutos, o Marco Souza. É uma grande personalidade, uma capacidade muito forte de transmitir o seu conhecimento. É um especialista em neurolinguística, também conhece a inteligência artificial e tem uma pegada de motivação muito forte. O Marcos estará nessa palestra, ela será realizada no Hotel Bourbon, eu não sei, mas é na Avenida Colombo, né? Então as pessoas podem entrar no site ou entrar nas nossas redes sociais, eu ainda sou do site, viu? Mas essas redes sociais são todas. Pode entrar nas redes sociais do Core Paraná e fazer sua inscrição pelo Simpla. Faz inscrição pelo Simpla, estejam lá 18 horas e 30 minutos. É uma grande oportunidade de network e além da oportunidade de network, você tem a oportunidade de escutar e entender um pouco daquilo que o Marcos vai nos trazer como ativação, como propósito. É um momento rico, é um momento que nós estamos querendo realmente oferecer a Maringá essa oportunidade. Já estivemos em outras cidades de nosso estado, mas é o início de um movimento e de uma nova leitura por parte do Conselho e do Sindicato dos Representantes Comerciais do Paraná. Ano que vem nós queremos estar mais ativos e estaremos em Maringá duas ou três vezes durante o próximo ano. Mas não perca esta oportunidade no próximo dia 21. Próximo dia 21, 18 horas, no Hotel Bourbon.
É isso, quinta-feira agora, finalzinho da tarde, inscrições gratuitas, e a gente vai colocar o link lá do site, direto do Simpla, para você também poder fazer a sua inscrição no site da CBN Maringá. Paulo, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu agradeço, muito obrigado.
Nós conversamos sobre a importância da profissão do representante comercial e também a importância de estar atualizado, né, nessa profissão, você que segue essa profissão. Sobre isso, nós conversamos com o presidente do Core Paraná, o Paulo Nauiac. Se você quer fazer sua inscrição também, corre lá, cbnmaringá.com.br. Se você quer ouvir novamente essa entrevista, pegou algum trecho ali, ficou faltando alguma parte, ou quer compartilhar com alguém, a entrevista também vai estar disponível direto ali no nosso site ou então no YouTube da CBN Maringá.